Boa noite aos colegas que fazem curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Nos últimos dias aqui no Brasil, passamos momentos intensos, de grande apreensão da maior parte da nossa população, que soma a apreensão cotidiana que a maioria dos brasileiros já vive com seus problemas de sobrevivência. E cada um dos senhores acompanhou de perto tudo o que aconteceu, os problemas, informações, contra-informações, fake news, pessoas alimentando os problemas, pessoas tentando equacionar problemas, pessoas que entendiam de outras formas os problemas. E viram nos grupos que vocês frequentam de WhatsApp, Facebook, o posicionamento de vários intelectuais, mostrando de várias maneiras o que estava acontecendo, bandeiras antigas que se achavam, muitos achavam vencidas, retornando à pauta do dia. Por conta de tudo isso, nós vamos abrir um parênteses neste curso Filósofos e a Filosofia Clínica. E nesta aula e na próxima faremos um estudo profundo sobre algumas dessas raízes. Na aula de hoje nós vamos conversar com um dos maiores antropólogos, não apenas brasileiros, provavelmente um dos maiores que o mundo viu nas últimas décadas, que é Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro, ele é natural lá das Minas Gerais, aí da terra do Luiz Carlos, não de Ipatinga, de Montes Claros. Ele é natural de Montes Claros. Ele vai estudar medicina quando é muito jovem, isso em Belo Horizonte, e lá ele acaba conhecendo, se aproximando muito do pessoal do Partido Comunista do Brasil, o PCB. Mas ele se desentende com o pessoal e logo em seguida ele vai se afastar. Então, ele acha que o caminho é outro. Ele escreve nas memórias dele o que levou a tomar outros caminhos. Ele também acaba deixando a medicina logo em seguida. Ele se muda, vai morar em São Paulo, vai estudar, ele recebe uma bolsa para estudar sociologia. E ele vai embora. Vai em São Paulo estudar. E aí ele se encontra existencialmente e encontra toda a formação familiar dele, ganha agora um profundo alicerce no que ele vai encontrar em São Paulo. E ele estuda e ele se especializa. Em 1946 ele começa essa especialização na área da etnologia. A etnologia estuda a origem, a formação dos povos, né? Basicamente estuda isso, sob a orientação do Baldu, né? Quer dizer, a partir de então, ele toma um direcionamento que o guiará durante toda a vida, que é a questão dos índios, né? Ele vai conhecer logo em seguida o Marechal Cândido Rondon, e vai trabalhar com ele. Esse trabalho vai longe, são quase 10 anos da vida dele que ele vai trabalhar e vai conhecer os índios, inclusive aqui no sul do país, Santa Catarina, Paraná. Ele toma um contato com os aldeamentos, escreve sobre como é o sistema familiar dos índios, ele publica uma obra importante sobre religião e a mitologia, fazendo diferenciações, aproximações. No início da década de 50, já no Rio de Janeiro, é ele que vai organizar o Museu do Índio. E depois, a vida deste homem se torna de tal maneira complexa e tão cheia de compromissos, que eu baixei aqui algumas coisas sobre a formação, sobre os trabalhos que ele desenvolveu. É qualquer coisa de impressionante, como uma só vida, um só tempo de vida pode ter contribuído de tal forma para os nossos dias. Algumas coisas que eu guardei, assinalei aqui, ó, 1955. Vou ler aqui para vocês. Organiza e dirige o primeiro curso de pós-graduação em antropologia cultural no Brasil. Aí começa uma série de detalhes na vida dele. Em 62, ele é exonerado. E em 64, cassam todos os direitos políticos. Ele é cassado pela ditadura. E aí, durante quase 20 anos, ele fica fora da nossa academia. Mas ele vai para o Uruguai, aqui ao lado. Se exila no Uruguai. E no Uruguai ele faz um trabalho formidável na universidade, tanto que dão a ele o título de doutor na universidade aqui no Uruguai, pelo trabalho que ele desenvolve, a profundidade, pelos horizontes que ele abre ali. Quando ele tem a oportunidade, no final dos anos 50, de trabalhar com Anísio Teixeira. Olhem com quem... Eles vão lá para o Congresso Nacional trabalhar a questão da educação. Um dos pioneiros, um dos homens que abriu o horizonte da educação no nosso país. Na década de 60, Juscelino Kubitschek o encarrega, né, de coordenar, planejar lá na universidade, na UNB. Aliás, ele foi o primeiro reitor da UNB, em 62, se eu não me engano, está mais para frente, foi o primeiro reitor da UNB. Ele tem, aliás, um texto belíssimo de amor à universidade e de tristeza pelos caminhos que ela tomaria depois. Também no início da década de 60, ele vai chefiar a Casa Civil do presidente João Goulart. Ele esteve muito próximo do poder, ele conheceu os bastidores do poder nesse país. Esteve em alguns dos principais movimentos culturais, educacionais desse país. E é este homem com quem nós vamos conversar nesta primeira aula. Neste texto do Darcy Ribeiro, esse livro se chama O Brasil como Problema. Recomendo a leitura desta obra. Uma obra memorável. E que pode ser considerada como uma síntese do pensamento deste pensador, deste importante pensador do nosso país. Ele, nesta obra, O Brasil como Problema, vocês me dirão depois, a atualidade que ela tem. Okay? A atualidade. Ela é do início dos anos 90 e impressionante o que ela tem dos dias de hoje. Em 1969, ele acaba sendo preso ali, depois de 68 ele é preso, né? Vocês lembram do AI-5, famoso AI-5? Pois é, ele é preso perto do Natal por conta do AI-5. Isso lá na final da década de 60. No entanto, antes dos anos 70 poderem chegar, ele é levado a um tribunal militar. E o Darcy Ribeiro tinha abertamente uma propensão, acreditava piamente na esquerda, não a esquerda que teve acesso à política no mundo, ele tinha várias restrições, mas ele acreditava na ideologia de esquerda, sim. E era um patriota, sem sombra de dúvida, um homem que amava profundamente o Brasil, seu povo. E esse tribunal militar absolve o Darcy Ribeiro por unanimidade. Não, nós não vamos prender você, não. Você está livre, vai embora. Só que dão a ele um conselho, que era interessante para ele mudar de país. O conselho que ele segue. Ele vai morar aqui na Venezuela, em Caracas. Ele mora em Caracas. E começa a trabalhar na Universidade da Venezuela. Onde ele chega, é óbvio que as universidades imediatamente o acolhem. É um pensador dessa envergadura. E ele faz trabalhos belíssimos de novo lá na universidade. Eu separei aqui só para vocês terem uma ideia. Bom, ele recebe título por todo lugar por onde ele passa. Ele esteve na França, a Sorbonne deu a ele honoris causa. doutorado honoris causa. Era um homem muito querido por onde ele passava, pela personalidade dele, pelo modo como ele era, muito amoroso, muito afetuoso, um homem de bem com a vida, de uma bondade imensa, imensa. Darcy Ribeiro era um homem de uma bondade imensa, extremamente vaidoso também, vaidoso intelectual, vaidoso com as mulheres. Ele tem uma longa estrada com as mulheres ao longo da vida dele. E ele, para vocês terem uma ideia do que era, olha, vamos tomar o ano de 1988, apenas como exemplo, podia pegar qualquer outro ano da vida dele. Olhem apenas o que acontece só nesse ano na vida do Darcy Ribeiro. Profere conferências em Munique, Paris e Roma. Comparece à reunião anual da Tribuna Socialista em Belgrado e visita Sarajevo. Viaja a Cuba, México, Guatemala, Peru, Equador e Argentina para selecionar obras de arte para constituir o futuro acervo do Memorial da América Latina. Publica o romance Migo. Isso no ano de 1980, um ano da vida dele. Fora família, fora mil outras coisas, amigos, aulas e outras coisas que ele tinha que cuidar. Vocês sabem o final. Bom, ele na década de 90 era também da Academia Brasileira de Letras. Impressionante as atividades desse homem. Não sei como ele dava conta num dia só de tantas coisas. Vocês lembram, ele concorre à presidência da República, não é? Com o Leonel Brizola. Mas ele coloca uma condição para o Leonel Brizola, assim como lá no governo do Rio de Janeiro. Se eu vou ser teu vice, desde que você me prometa que não vai morrer. O Leonel Brizola prometeu para ele, pode ficar tranquilo, você vai ser meu vice, não vou morrer não. Mas aí ele descobre isso em 94, que tem um câncer gravíssimo, Darcy Ribeiro. E o que acontece é uma das páginas da medicina do nosso país. Ele foge várias vezes do hospital, foge, conversa com os enfermeiros, ah, deixa eu ir para casa, e o enfermeiro não deixa, mas ele dá um jeito. Numa dessas fugas, os médicos eram muito amigos dele, sabiam que ele tinha pouquíssimo tempo de vida, ele queria ir para casa ler, queria ir para casa estudar, ainda que no hospital ele tivesse recursos, não, ele fugia do hospital. Isso a partir de 94 ele começa a ter essas questões com o câncer. Amigos, instituições, semanários, periódicos do mundo inteiro sabem que há pouco tempo de vida para o Darcy Ribeiro. Aqui no Brasil a Folha de São Paulo chama, diz, vem, não assina aqui para nós um artigo, escreve quando você quiser, o que você quiser. Vocês lembram, ele também foi eleito senador, né? Ele era senador, licenciado e tal. Em 1997, o Darcy Ribeiro morre. Morre deixando muitos projetos inacabados, em andamento. E em 17 de fevereiro, ele morre em Brasília. Este homem, a maneira como ele construía a filosofia, como ele elaborava o pensamento, precisa, eu acho interessante que seja lido do ponto de vista de quem amava profundamente seu país, seu povo. Ele amava muito, muito o Brasil, esse povo brasileiro. Ele tinha uma admiração muito profunda, ele escreve como um apaixonado. E às vezes ele toma certas licenças metodológicas nos estudos de pesquisa dele, na maneira como ele escreve. Isso não diminui o trabalho dele, e mesmo porque ao escrever assim ele escreve sobre fundamentos. Então havia os fundamentos e na hora de escrever às vezes havia uma exacerbação do espírito, o que fazia com que ele fosse um pouco além de certas questões e não visse certos números, deixando de lado. Eu pergunto a vocês, qual pesquisador não faz isso? Apaixonado por seus trabalhos, às vezes há esse excesso, e Darcy Ribeiro fez isso. Vamos agora imediatamente à obra. Essa é a primeira de duas aulas. Hoje vamos trabalhar esta nossa composição de povo. E na aula seguinte, na aula da semana que vem, vamos ver um livro muito volumoso que vai tratar especificamente, aí sim, das últimas décadas, para contextualizarmos, entre outras coisas, o que houve a semana passada que paralisou o nosso país. Bem, o Darcy Ribeiro começa a falar do Brasil então, e ele diz: nas Américas não houve nunca possibilidade nenhuma de que os povos avassalados mantivessem sua identidade. Ele faz essa comparação, por exemplo, relacionando aos Estados Unidos da América do Norte. Ele diz que estados como aquele simplesmente levaram seus imigrantes, não é? Seus emigrantes que saíram da Europa e foram para lá, e praticamente reproduziram como um espelho suas sociedades. Ele diz que aqui nós não tivemos isso. Aqui o que houve não foi assim. Quem esteve aqui, portugueses, espanhóis, não copiaram como espelho, fizeram uma mistura de culturas, credos, raças, e aí, portanto, já não temos como fazer como houve lá. Então ele diz: primeiro, os índios que aqui estavam, depois os negros para cá trazidos, e também os brancos e até os orientais, foram todos radicalmente transfigurados. Isso se operou com tamanha brutalidade que desfez étnica e culturalmente quantos foram engajados no processo para, de todos, fazer neo-europeus, genéricos, mais homogêneos que qualquer um dos povos propriamente europeus. Tanto é assim que os países europeus guardam mais idiomas e variantes dialetais nas falas de seus povos que nas falas dos povos americanos. Somos, inelutavelmente, uma criatura a mais da civilização ocidental, condenada a expressar-se dentro dos seus quadros culturais. Uma romanidade tardia, tropical, mestiça. O Brasil tem sido, ao longo dos séculos, um terrível moinho de gastar gentes. Que expressão, não? Moinho de gastar gentes. Ainda que também um prodigioso criatório. No Brasil se gastaram milhões de índios, milhões de africanos, milhões de europeus. Nascemos de seu desfazimento, refazimento e multiplicação pela mestiçagem. Foi desindianizando o índio, desafricanizando o negro e deseuropeizando o europeu e fundindo suas heranças culturais que nos fizemos. Somos, em consequência disso, um povo síntese, mestiço na carne e na alma, orgulhoso de si mesmo, porque entre nós a mestiçagem jamais foi crime ou pecado. Bem, no nosso trabalho de hoje, a partir de Darcy Ribeiro, vamos caminhar em direção ao que houve a semana passada que paralisou o nosso país com a greve dos caminhoneiros. Vamos caminhar também com isso que nos deixou estupefatos pelo país, né, do PCC, segundo o estado de São Paulo, incendiar ônibus por Minas Gerais e Rio Grande do Norte, né, num desafio aberto às condições de cárcere. Assim, pelo menos até o momento, é o que é anunciado. Não sabemos, pode ser diferente disso. Que país é esse no qual nós temos, como diz Luiz Fernando Veríssimo, uma Bélgica e uma Índia aqui dentro? A Bélgica, provavelmente uma parte do Brasil muito desenvolvida, muito próspera, e uma Índia, e que se relacionam de várias formas. Como entender isso, dissociando isso de toda a nossa trajetória? Há tanta perplexidade. Eu ouço, inclusive, alguns colegas dizendo: puxa, mas como pode um país como o nosso estar vivendo isso? Até há pouco tempo, há poucos anos era um país que estava voando em direção às estrelas e de repente estamos com tantos problemas que muitos já nem sabem por onde começar a resolver tudo isso. Pois então, vamos ver como essas coisas foram se formando. Já viram uma das primeiras diferenças a partir da nossa Constituição. Segundo esse antropólogo, o que aconteceu? Diferentemente de outros lugares, aqui houve essa mescla. O que decorre daqui? O que acontece? Vamos ver, vamos acompanhá-lo. Somos uma nação, escreveu Darcy Ribeiro, etnicamente unificada e coesa, sem qualquer contingente oprimido a disputar autodeterminação. Aqui chegamos a um dos grandes problemas que ele nos mostra. Como fazemos essa autodeterminação? Vamos ver o que ele propõe aqui. Nossa matriz africana é a mais abrasileirada delas. Já na primeira geração, o negro nascido aqui é um brasileiro. O era antes mesmo do brasileiro existir, reconhecido e assumido como tal. Muitas páginas adiante, deixa eu passar aqui a obra, por favor. O Darcy Ribeiro vai entrar diretamente a partir disso que ele escreveu na nossa crise ética e política. Bem, escreve o Darcy Ribeiro. Ao longo dos séculos, vivemos atribuindo o atraso do Brasil e a penúria dos brasileiros a falsas causas naturais e históricas, umas e outras imutáveis. Os senhores lembram quando, na década de 70, 80, como é que se falavam dos nossos problemas, dos nossos intelectuais, entre eles Fernando Henrique Cardoso, que era uma voz muito forte na oposição, o que colocavam? Ah, os problemas do Brasil, havia aquela obra As Veias Abertas da América Latina, do Galeano, mostrando o poder das multinacionais, da venda das nossas empresas para o exterior. Lembram aqueles movimentos todos que aqui desembocariam no Partido dos Trabalhadores e outras coisas? A crítica que a gente ouvia nas faculdades, nós que estudamos filosofia víamos isso direto. Pois então, vamos refrescar a lembrança com que ele vai colocar aqui, ó. Das causas do nosso atraso. Uma vez que, por exemplo, nós já fomos mais ricos que os Estados Unidos, não é? Somos mais velhos que os Estados Unidos, ele diz, como é que pode? O que aconteceu aqui? Por que nós não conseguimos fazer o que a Austrália, por exemplo, fez? O que os Estados Unidos fizeram? O que houve conosco? Não é? Ele começa a pesquisar e a mostrar isso. E ele diz assim, ó, entre elas... Mas a elite, sabe quem é, Isolda? Você, eu, todos, tá vendo? É isso que o Darcy Ribeiro fala no livro. Eu não sou elite, professor. Não, para o Darcy Ribeiro, nós somos elite. De jeito nenhum. Vamos ver o que ele coloca, então. E isso é parte do problema. Aqueles que são elite acham que não são. E muitos dos que são oprimidos não acham que são oprimidos. Estão alienados. Então vamos ver, vamos deixar que o autor se pronuncie nas palavras dele. Falsas causas naturais e históricas, umas e outras imutáveis. Entre elas, fala-se dos inconvenientes do clima tropical, ignorando-se suas evidentes vantagens. Acusa-se também a mestiçagem, desconhecendo que somos um povo feito do caldeamento de índios com negros e brancos, e que nos mestiços constituímos o cerne melhor do nosso povo. Também se fala da religião católica, a quem se refira a colonização lusitana com nostalgia da colonização holandesa. É tolice isso de gente que visivelmente nunca foi ao Suriname. Existe até quem queira atribuir nosso atraso a uma suposta juvenilidade do povo brasileiro, que ainda estaria na minoridade. Ele diz que quem fala isso ignora que nós somos mais velhos, por exemplo, do que os Estados Unidos. Ele prossegue, né, nessas explicações e justificativas para os nossos padecimentos. Ele diz: dizem também que nosso território é pobre, uma balela. Repetem incansáveis que a nossa sociedade tradicional era muito atrasada, outra balela. Trata-se, obviamente, do discurso ideológico das nossas elites. Quem é a nossa elite? A nossa elite é o aposentado que ganha 3, 4 mil reais por mês. A nossa elite é quem recebe heranças de família. A nossa elite é aquele, é o médico que troca de carro todos os anos. Estão vendo? Vocês não se consideram elite. Mas vocês estão se comparando com o quê para não se considerar elite? Calma, estamos trabalhando. Vamos deixar o autor se pronunciar. Quando ele fala de elite, e ele se inclui na elite, o Darcy Ribeiro. Ele era um professor, professor universitário, elite, nós elites. E ele começa um capítulo com letras garrafais nesta obra que eu recomendo que leiam: Somos Todos Culpados. É um discurso muito duro, muito duro. Pois, assim como alguns colegas aqui apresentam graves objeções, dizendo que não sou elite, eu sou um professor, eu sou um dentista, eu sou músico, como eu posso ser elite? Eu vivo com certa dificuldade, pois o Darcy Ribeiro, mais uma vez, nos coloca que é o critério de elite. Você não pode dizer que é elite olhando para a Europa, para a Alemanha, para a Inglaterra. Você tem que dizer que é elite ou não para os padrões do Brasil, com milhões e milhões de brasileiros na faixa de pobreza. Somos elite. Pois vamos prosseguir, vamos ver o que ele diz. Trata-se, obviamente, do discurso ideológico de nossas elites. O único fator causal inegável do nosso atraso é o caráter das classes dominantes brasileiras que se escondem atrás desse discurso. Não há como negar que a culpa do atraso nos cabe. É a nós, os ricos, os brancos, os educados, que impusemos desde sempre ao Brasil a hegemonia de uma elite retrógrada que só atua em seu próprio benefício. O que temos sido historicamente é um proletariado externo do mercado internacional. Por favor, grifem esta frase. Eu e todos os senhores somos, na opinião do Darcy Ribeiro, parte de um proletariado externo do mercado internacional. É como se fôssemos trabalhadores da Inglaterra, da Alemanha, dos Estados Unidos, aqui no Brasil. O nosso trabalho só faz afirmar a hegemonia destes países em relação à nossa pobreza. Somos pagos por eles para aprofundar e propagar e fazer com que isso se enraize cada vez mais. Não é um discurso fácil, não é, pessoal? Eu imagino que os senhores, quando pensam na responsabilidade, olham para o governo, um governo desse que é como antes, os que eram de direita olhavam para o governo Lula, agora os que são de esquerda olham para o governo Temer, e todos olham para os dois governos, mais, ora menos. A culpa é dos políticos, a culpa é de uma elite, mas professor elite é o sujeito que tem uma empresa com 3 mil funcionários. Este é elite, não nós, professor. E o Darcy Ribeiro nos diz de jeito nenhum, de jeito nenhum. Esse tipo de elite ao qual você se refere é a distração da sua consciência para fugir à sua responsabilidade. É diferente. Este para quem se aponta o dedo é o que há de mais óbvio. Nós só somos uma elite menos óbvia e que vive nos espaços da conveniência. Darcy Ribeiro não era um autor para adular seus leitores em nenhum momento. Então ele diz: o que temos sido historicamente é um proletariado externo do mercado internacional. O Brasil jamais existiu para si mesmo, no sentido de produzir o que atenda aos requisitos de sobrevivência e prosperidade de seu povo. Existimos é para servir a reclamos alheios. Por isso mesmo, o Brasil sempre foi e ainda é um moinho de gastar gentes. Construímos-los queimando milhões de índios. Depois queimamos milhões de negros e atualmente estamos queimando, desgastando milhões de mestiços brasileiros na produção não do que eles consomem, mas do que dá lucro às classes empresariais. Não pensem aqui que classe empresarial é quem constrói pneu, é quem constrói móvel, é também quem constrói escola, é também quem constrói igreja, é também quem constrói associações, associações médicas, associações odontológicas, associações de professores, associações filosóficas e aqueles que não constroem, mas que se comportam por construção, como sindicatos e outras coisas. Ele prossegue dizendo: não nos esqueçamos, o Brasil foi formado e é feito para produzir pau de tinta para o luxo europeu. Depois, açúcar para adoçar as bocas dos brancos e ouro para enriquecê-los. Após a independência, nos estruturamos para produzir algodão, café. Hoje produzimos soja e minério de exportação. Para isso é que existimos como nação e como governo, sempre infiéis ao povo engajado no trabalho, sofrendo fome crônica, sempre servis às existências alheias do mercado internacional. O mercado internacional que nos viabiliza no plano econômico é a peia que nos ata ao cativeiro e à pobreza. E é necessário que seja assim? Ele pergunta. Agora vamos com calma. Darcy Ribeiro escreveu isso na década de 90, início dos anos 90, também na década de 80, mas, sobretudo, esse pensamento tem os seus alicerces maiores dentro dos anos 50 e 70, na vida desse pensador. De lá para cá, o mundo mudou muito, muito. Darcy Ribeiro, se tivesse vivido os últimos 20 anos, muito provavelmente complementaria e traria novos elementos a esses estudos que ele fazia. Hoje, por exemplo, nós podemos dizer que a parte da elite brasileira que ele descreve existe, sim, mas que boa parte dessa elite brasileira que ele descreveu, além de ser elite, também se tornou consciente de seus problemas de escravo. Ao mesmo tempo que ela é elite, ela também cumpre papel de escravo. Querem um exemplo disso? Olhem para a vida dos senhores. Estão aposentados, ganham bem, mas vivem com somatizações, com medo, com raiva. Outros trabalham, ainda estão trabalhando e estão muito preocupados com botar o pão na mesa, nessa máquina de gerar moedas e ovos. Essa elite também é ela, serva. Essa elite, em grande parte, também se tornou ela prisioneira, cumprindo um duplo papel que muitas vezes é por demais terrível até em relação a uma pobreza ou a quem está identificado com um rótulo e que está dentro daquele rótulo. Em muitos casos, parte grande da elite hoje se tornou refém de um próprio papel, que muitas vezes nem sabia que existia. Provavelmente Darcy Ribeiro trabalharia também esses elementos nos nossos dias. Ele continua dizendo: o mercado internacional que nos viabiliza no plano econômico, bom, aí ele diz, é necessário que seja assim? Qual é a causa real do nosso atraso, da nossa pobreza? Quem implantou esse sistema perverso e pervertido de gastar gente para produzir lucro, riqueza de uns poucos e pobreza de quase todos? Nesse sentido, eu quero perguntar aos senhores, acham realmente que a elite, essa elite óbvia, que é aquele magnata que tem seu avião particular, que é aquele sujeito que tem indústrias e mais indústrias, assim, isso que ele intitulou de elite empresarial, acham de fato que ela é elite? Com essa paralisação que houve a semana passada de caminhões, com o PCC incendiando ônibus por 30 cidades em Minas Gerais, como aconteceu agora esses dias, acreditam que esta elite está, esta que ele diz, em parte, não é? Porque a outra elite somos nós, mas essa elite óbvia, que é aquela que os senhores costumam pensar quando acham que existe uma elite, que nós não somos a elite, essa elite está tranquila com isso que está acontecendo? Mesmo vivendo em seus condomínios poderosos, estão muitíssimo preocupados, não estão? Porque precisam sair com seus automóveis caros para ir até um supermercado, para ir até um shopping center. E encontram pelas ruas muitas coisas que mostram mesmo aquilo que não querem ou que não podem ver, iluminando pontos cegos da alma e fazendo certos questionamentos. Então, que elite é essa? Uma elite sitiada, uma elite escravizada pelo medo de perder aquilo que acredita ter. Que elite é essa? É uma elite que podemos dizer que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, Japão, em partes da Ásia? Não, até nisso nos diferenciamos. Darcy Ribeiro faz uma leitura sociológica da nossa elite, mas não filosófico-clínica da nossa elite. A leitura filosófico-clínica desta parte da elite, que eu acabei de dizer, não diz que são de fato uma elite, não uma elite privilegiada. Se vocês adotarem como critério de pobreza e riqueza o quanto você tem de comida, de roupa, de combustível e de moeda no banco, acho que você vai ficar muito longe da compreensão da alma humana. Alguns dos grandes miseráveis estão bem, muito bem fornidos de tudo isso e completamente devastados existencialmente. Mas a quem coube nos mostrar, às vezes, hoje estava indo na Globo News mostrando, pedindo para a gente contribuir, uma propaganda mostrando crianças com fome. Mostrou um menino de 1 ano e meio desnutrido, olhando para o médico brincando com ele, da Cruz Vermelha, dando algo de comer. Para os nossos padrões atuais, para nossas bases categoriais, imagino que não apenas eu me senti muito, muito infeliz de ver aquilo. Mas a quem interessa que a gente veja as coisas desta forma? Não pode haver outras leituras aqui? Por que esse garoto é tão mais miserável do que aquela senhora que na sua Land Rover vai até o shopping para gastar R$6.000 numa bolsa? Por que ele é o desvalido que precisa de proteção e ela não? Qual é o critério de mensuração aqui? A quantidade de comida? Se vamos medir por quantidade de dor, quem me diz que a dor dela não é muito maior que a desse garoto? O que sei eu para validar dores? Eu sou um filósofo, eu quero compreender o que se passa. Não tenho a posse da verdade. Vou ao encontro e muitas vezes eu não a sei, não a encontro. O Darcy Ribeiro diz, qual é a causa real do nosso atraso, da nossa pobreza? Quem implantou esse sistema perverso, pervertido de gastar gente para produzir lucros e riquezas de uns poucos e pobreza de quase todos. É impossível nos isolarmos do mercado mundial, escreve ele alguns parágrafos depois, que nos viabilize economicamente. Mas se é impossível o isolamento, é pelo menos suicida a postura dos que querem continuar regidos tão rigidamente pelo mercado internacional que torna inalcançável uma prosperidade generalizável a todos os brasileiros. O desafio que enfrentamos é o de conquistar uma nova forma de intercâmbio internacional que não seja tão onerosa para nós. Ele está falando do povo brasileiro ou só da elite aqui? Todos nós, da elite e de todo o povo brasileiro. Isso é oneroso para a elite que não sabe, ela precisa estar alienada de si mesma para poder contribuir com isso. Desde aquele grande industriário com seus 10 mil funcionários até nós aqui, tendo essa aula de hoje, que até então não nos achávamos elite. Nós também elite, é importante que a gente esteja alienado desse papel de elite para poder continuar servindo esses mercados e perpetuando tudo isso. Segundo Darcy Ribeiro. Mas ainda é assim? O mundo não mudou, não? Mudou. Nós hoje não temos, por exemplo, nós hoje não fazemos movimentos parcimoniosos, participativos, que destituem muitos desses elementos. Essa visão de esquerda estatizante, estatista, que mostra que precisa haver um governo legítimo, um governo que sirva o povo e um Estado forte para o povo, isso ainda é cabível nos nossos dias? É assim que vamos resolver?
A Espanha está mudando, está fazendo isso?
Acham que temos que recuar a ponto de fazer esses elementos? Não surgiu nada desde então? Vamos lá para o século XVII, XVIII e XIX buscar essas alternativas? Isso é o melhor que podemos numa época como a que estamos vivendo? Vamos ver o que aqui para frente o que vai aparecer. Eu vou parar daqui a pouco para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, ok? Ele diz assim: o desafio que enfrentamos é o de conquistar uma nova forma de intercâmbio menos onerosa para nós. Isso importa em reordenar as forças produtivas para que elas atendam primacialmente às necessidades nacionais de prover nutrição, assistência, moradia, educação a toda a população. E a necessidade também imperativa de produzir divisas para atuarmos dentro do mercado mundial comprando tecnologias. Queremos do capitalismo o que ele deu à América do Norte, o que ele deu à Austrália, por exemplo, como economias situadas no mercado, mas sabendo tirar dele proveitos próprios. Essa visão é típica de um pensador sul-americano. Se forem os senhores consultar antropólogos, e no próximo semestre veremos esse pensamento antropológico lá do ponto de vista norte-americano, os senhores verão que queixas muito parecidas são feitas lá. É muito pesado ser considerado a elite do mundo. É muito pesado. Se dermos voz a um antropólogo norte-americano, ele colocará para nós: olhem, vocês brasileiros, quando vem a morte de fome na África, vocês podem fazer algumas coisas mínimas, porque alegam que têm problemas próprios. Mas nós, que somos acusados de promover coisas assim, temos que levar milhões em aviões com medicamentos, com médicos, com cereais, com assistencialismo a essas pessoas. E ainda somos acusados de querer fazer isso para controlar, para manipular. Até a nossa caridade é vista dessa forma. É interessante, como filósofos, dialogarmos. entendemos a recíproca do outro, não apenas a nossa. Não estou desfazendo da visão do Darcy Ribeiro de forma alguma, tanto que estamos estudando um texto primoroso dele. Mas é importante que vejamos que a maneira como ele fala é uma maneira que contempla um lado, o lado sul-americano da questão, o nosso lado, empurrando várias responsabilidades que talvez sejam nossas para outros povos e outras culturas, não é? Não sei se somos exatamente essa vítima toda e se não temos nenhum referencial para lidar com isso, a não ser sofrendo, padecendo, desta forma como temos feito. Não é? Isso é muito mais uma pergunta do que uma afirmação. Vamos prosseguir. Ele diz que a tarefa desses países, como Estados Unidos e Austrália, ele prossegue dizendo assim, a tarefa deles foi bem mais simples que a nossa, porque são meros transplantes sem saborões da Europa, quer dizer, sem sabor, né? Da Europa, que limparam o seu território dos nativos e lá reconstituíram a paisagem de onde vieram. No nosso caso, não. Trata-se de criar um povo novo pela fusão de matrizes muito diferenciadas, que dará lugar a um novo gênero de sociedade. Vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que estudamos até aqui. Bem, como vocês viram, a temperatura subiu, não é? E é natural. E esses elementos ainda vão se tornar agora mais dramáticos. Aqui o Lai Ribeiro vai nos colocar diante de paradoxos e de problemas muito graves, muito sérios. Vocês lembram quando saiu Casa Grande Senzala? Não, quer dizer, lembram metaforicamente falando, né? Como incomodou a elite da época, os professores, os médicos, os advogados da época. Né? Freire chateou o pessoal com a obra dele. Aquela ironia, aquela pitada de humor, né, da maneira como foi colocado em Casa Grande Senzala, feriu sensibilidades que se achavam brancas e não mestiças, como ele mostra na obra. Não é? O Freire coloca a sociedade que se achava branca num dilema, num impasse, porque ele diz, acham que são de fato dominantes? A comida que vocês comem, de onde veio? O tempero, a música, a ginga, a sexualidade, até a religiosidade não é a mesma que se encontrava na Europa? Tudo isso veio de onde? Quem é que de fato ultrapassou numa síntese, se tornando sobrepujante em vários aspectos. E foi um livro muito incômodo para ela, para a época dele. E o Darcy Ribeiro traz algumas pinceladas disso para o contexto antropológico. Vamos prosseguir, então. Agora ele vai tratar das causas e das culpas. Vamos ver. Vivemos nós, brasileiros, uma conjuntura trágica. O aspecto mais grave e inquietante da crise que atravessamos é de natureza política. Frente a ela, as diretrizes econômicas postas em prática por sucessivos governos se caracterizam por uma incrível teimosia na manutenção de uma institucionalidade fundiária que condena o povo ao desemprego, à fome. Pela mais crua insensibilidade social, por um servilismo vexatório diante de interesses alheios e pela mais irresponsável predisposição a alienar as principais peças constitutivas do patrimônio nacional. Outra característica é a sua animosidade frente ao Estado, visto como a fonte de todos os males. Será assim? Onde neste mundo uma economia nacional floresceu sem um Estado que a conduzisse a metas prescritas? Nós temos vários casos, não num país tão grande quanto o Brasil, mas há inúmeros casos. Não é? Quando se faz estudos, por exemplo, de elementos localizados, nós temos desde a Ásia Menor, na África, aqui mesmo, os jesuítas, quando encontraram aqui aldeamentos no Rio Grande do Sul, com autossuficiência e autogestão muito interessante, na qual não havia propriamente o papel de um Estado. Mas na nossa sociedade, como ela é instituída, sim, há a figura do Estado. E parece que para qualquer lugar para onde tentemos ir, vamos ter que conversar com a figura do Estado, com a figura da política. Não é? É uma das características da nossa época. E ele coloca que o nosso, literalmente o que escreveu o Darcy Ribeiro, a crise que atravessamos é de natureza política. Esse é o principal aspecto e o mais inquietante, segundo este autor, lembrem, na década de 90, 80, 70. Hoje seria ainda assim? Ou hoje essa crise também é política, mas não sabemos dizer se ela é sobretudo política? Darcy Ribeiro prossegue escrevendo. Crerão estes fanáticos do neoliberalismo que o Estado gerencial das multinacionais, que são entre nós o setor predominante das classes empresariais, crerão esses fanáticos que isso se comove pelo destino nacional? Temos é que nos associar a outros povos explorados para denunciar e pôr um termo à ordem econômica vigente que faz os povos pobres custearem a prosperidade dos povos ricos através de um intercâmbio internacional gritante, desigual. A via da modernização reflexa pelo desenvolvimento dependente só nos faria fracassar na civilização emergente, tal como fracassamos ao nos integrarmos por esse mesmo caminho à civilização industrial. Não será, obviamente, o Brasil desejado pela minoria próspera, que está contentíssima com o Brasil tal qual é e que só quer mais do que já tem. Ele escreveu esse texto datado. Eu pergunto, hoje, esta minoria próspera a qual ele se refere, e ele está falando de uma minoria política, econômica, não é? É bem, bem indexado esse discurso. Acreditamos nós que essa estará contentíssima hoje? Ou talvez a palavra seria preocupadíssima? Os tempos hoje de conectividade, de acesso instantâneo à comunicação e outras coisas, fizeram com que inúmeras variáveis se reordenassem. Interessa de fato a empresas que vendem automóveis que o Brasil, por exemplo, quebre? Como houve décadas em que isso era bastante provável, por fugas de capitais, por trocas de capitais, mas hoje, com a integração do mundo, a quem de nós interessa uma crise, por exemplo, que afete a Ucrânia, que afete a Coreia do Norte, que afete lá o Oriente Médio, ou uma crise aqui na Argentina? Não será que o mundo mudou um pouco quanto a esse critério? E hoje parece que quando um país desse sofre, quase todos acabam pagando esse preço? A quem de nós, por exemplo, interessa uma crise na Europa? Ou uma crise nos mercados lá da Ásia? Com o mundo interligado e sabendo que uma crise dessas hoje pode ser ruim para todo mundo, não houve uma mudança nessa mentalidade, pelo menos em parte desses que guiavam esses cordões? Será que não estão muitos chegando à conclusão que é interessante aquele princípio evangélico, não é? Do que surgiu com os protestantes, que a gente vê em Weber? Quer dizer, será que não estão chegando à conclusão que é interessante que o outro ganhe para que todos ganhem, que o outro seja feliz para que todos fiquem felizes e tenham paz? Será que rapidamente o mundo não começa a compreender essa lição? Estamos vendo alguns movimentos que podem eventualmente estar ligados a isso. Por exemplo, a retirada dos Estados Unidos agora do acordo com o Irã, a Europa correu para negociar com o Irã quanto às armas atômicas, nucleares, não é? Algo inédito, abandonando um aliado histórico, que são os Estados Unidos, para correr em direção ao Irã, dizendo, bom, se vocês não se interessam, nós nos interessamos por um acordo de paz, já que vocês não veem a relevância que é um acordo de paz. E viram como é que o Irã falou com os europeus? Por que confiaríamos em vocês? Vocês sempre foram aliados dos Estados Unidos, coniventes com certas questões, por que agora a palavra de vocês teria lastro? E os europeus disseram, por que a de vocês teria lastro? E as negociações estão em andamento. Há problemas a resolver. Olhem como o Darcy Ribeiro colocou aqui em letras garrafais o texto dele. Vocês conseguem ver aí de onde estão sentados. Somos todos culpados. Todos. Ele não deixou ninguém de fora, na visão dele.
Sério?
O que ele está dizendo? Cabe agora a nossa geração, a geração dele, e a pergunta pode ser renovada, cabe a nossa também de hoje? Vamos ver. Cabe agora a nossa geração perguntar que culpa temos, enquanto classe dominante, no sacrifício e no sofrimento do povo brasileiro. Somos inocentes? Quem, letrado, não tem culpa neste país dos analfabetos? É a pergunta que o Darcy Ribeiro nos faz. Eu compreendo que é profundamente incômodo. Ele abriu o leque e esparramou responsabilidades que antes não eram assim. Descobrir que, de fato, não somos tão mocinhos e vítimas e temos uma parcela de responsabilidade maior do que imaginávamos ter, acredito que não é algo confortável. Mas nesta leitura que ele propõe, que não é a exclusiva e única e nem a mais certa ou a mais errada, mas é a dele, e estamos conversando com o autor, não é? Nesse sentido, alguns de nós talvez considerem que sim, que tem essa responsabilidade, um país como o nosso, não é? Pelo salário que temos, pela cultura que temos, estamos entre menos de 1% da população, o que nos coloca em inúmeros elementos como elite, sim, desse país. Mas como colocou um colega há pouco, entre muitas elites que existem no país, aqui, qual responsabilidade compete à nossa elite? E como colocou uma colega também há pouco, não gravamos, porque é o momento de conversação do grupo, ela colocou que ser elite assim é muito caro, é muito duro, e de fato, não é? É uma elite que pode ser muitas vezes dita uma elite massacrada, uma elite escravocrata, de seus próprios princípios, que às vezes ela ignora. Ele prossegue o texto dizendo, os nossos maiores culpados, primeiro, somos nós próprios. Depois, urdimos a teia inconsútil de que é a rede em que nosso povo cresce, constrangido e deformado. A característica mais nítida da sociedade brasileira é a desigualdade social que se expressa no altíssimo grau de irresponsabilidade social das elites. Das elites, como colocou o colega, não a elite, das elites. E na distância que separa os ricos dos pobres, com imensa barreira de indiferença dos poderosos e de pavor dos oprimidos. Nada do que interessa vitalmente ao povo preocupa de fato a elite brasileira. A quantidade e a qualidade da alimentação popular não podia ser mais escassa, e nem pior. os serviços de saúde, a solução brasileira para a moradia popular, nossa elite bem nutrida, olha e dorme tranquila. Não sei se no tempo dele era assim, tão amplo, mas hoje muito provavelmente não é. As elites brasileiras não dormem tranquilas e não dormem bem nutridas. Elas estão desnutridas de alma, estão grande parte desnutrida de valores, de princípios, estão desnorteadas, não é? E não sabem muito bem mais se houve uma época na década de 60 e até meados de 70 em que boa parte dessa elite conhecia o caminho. Hoje é de se perguntar, aqueles de vocês que atendem no consultório, que têm prática clínica, estão tendo acesso direto a isso. O que vocês têm visto no consultório? Não é propriamente o que ele está colocando aqui. Não é? Mas o Darcy Ribeiro não era um filósofo clínico. Nós somos filósofos e trabalhamos em clínica. Então nós temos aqui alguns elementos que podem dialogar com o que ele está colocando em outras bases. Ele fala que essa elite, desafortunadamente, não é só ela que revela essa indiferença fria e disfarçada. Ela se espraia por toda a opinião pública como uma hedionda herança comum de séculos de escravismo, enormemente agravada pela perpetuação da mesma postura ao longo de toda a República. A triste verdade, vejam aqui, ele expande ainda mais esse leque de responsabilidade. Então agora entram aqueles que, com certeza, não estão nesse 1% de elite, não estão nem entre os 30%. Agora, esse leque de responsabilidade que o Darcy Ribeiro esparrama está naquele homem que tem a sua carroça e atravessa a rua catando papelão das nossas casas para vender latinhas. Este também é responsável. Mas que responsabilidade pode ter um homem desse? Tem a responsabilidade por ser opinião pública. Não sei como os senhores fizeram durante esses dias aí que tivemos paralisação e falta de gasolina. Uma das coisas que eu fiz foi conversar com o quitandeiro, conversei aqui com o porteiro do prédio, com o garagista. Onde eu ia, eu conversava e perguntava, queria saber como estava vivenciando aquilo. A opinião pública. Para Darcy Ribeiro, essa opinião pública precisa estar no leque de alienação. Porque se não estiver, ela pode fazer um diferencial tão grande que vai destituir tudo isso. Então precisa, e não pode divergir muito da opinião das elites nossas, sob pena de criar dentro de um país uma ruptura que não vai interessar aos mercados. O pensamento do Darcy Ribeiro é bastante consistente nesse sentido. Então ele diz: ela se espraia por toda a opinião pública como uma hedionda herança comum dos séculos de escravismo, enormemente agravada pela perpetuação da mesma postura ao longo de toda a República, que é tema da nossa próxima aula, tá? A triste verdade é que vivemos em estado de calamidade, indiferentes a ele porque a fome, o desemprego, a enfermidade não atingem os grupos privilegiados. O sequestro de um rapaz rico mobiliza mais os meios de comunicação e o parlamento do que o assassinato de 1000 crianças, o saqueio da Amazônia ou o suicídio dos nossos índios. E ninguém se escandaliza, nem sequer se comove com esses dramas. Bem, e ele não poupa a imprensa desses elementos aqui, ok? Mas vamos adiante. Ele fala: nada é mais espantoso nos nossos dias do que o fato de que ninguém se rebele contra o horror da paisagem humana do Brasil. Vou repetir. Nada é mais espantoso nos nossos dias do que o fato de que ninguém, de que quase ninguém, se rebele contra o horror da paisagem humana no Brasil. Seremos impotentes para realizar as potencialidades da nossa terra, do nosso povo? É mesmo inevitável que continuemos enriquecendo os ricos e empobrecendo os pobres? E aqui vamos dar contextos filosóficos clínicos a isso. Vamos traduzir para a filosofia clínica. Uma das traduções poderia ser: é mesmo inevitável que continuemos enriquecendo os ricos de espírito, que portanto nem precisam mais dessa riqueza, e empobrecendo os pobres de espírito? Ou seja, que justiça social é essa que a Profunda defende e protege um homem que vive do seu salário de R$2.500, é muito feliz, tem amor, tem carinho, tem respeito, tem valores, tem profundidade filosófica e perspectiva existencial? É justo que continuemos protegendo e dando a ele mais disso, enquanto aquela mulher coitada que desfila com suas bolsas e seus sapatos caros lá pela Padre Chagas, aqui em Porto Alegre, tomando seu café caro e aprofundando sua mazela, sua solidão, seu deserto existencial, acham justo com essa pobre senhora que façamos isso? Pois então, Darcy Ribeiro, pela própria formação cultural dele, da época dele, quando se falava em pobreza, era pão na mesa. Quando se falava em miséria, criança que não tem hospital, que não tem escola. Hoje, também é muitas vezes assim, mas também é muitas vezes dessas outras formas. De nada vai nos ajudar nos livrarmos desta miséria que ele propõe e aprofundarmos outras que produzem, inclusive, muitas vezes esta a qual ele se refere. Se somos filósofos clínicos, a perspectiva e a profundidade desta leitura, eu acho que é importante esparramarmos também para outras dimensões e para outros lugares. Não é? Estamos lidando com uma situação complexa, difícil, não é? E que está, para a qual somos chamados como filósofos a trabalhar. Bem, muitas e muitas páginas adiante, ele coloca um tema que na época dele era pauta. Você abria um jornal, a Folha de São Paulo, você abria o Estado de São Paulo, Estadão, você abria uma revista de crítica literária e você encontrava. Lembram? Vou falar, vocês já vão lembrar grandes temas da década de 70 e 80. Dívida externa. Lembram como se falava? Que a nossa dívida era impagável. Não é? A dívida externa e a política das privatizações. Eita briga que dava isso. Quando se diziam que as empresas iam ser entregues aos governos e empresas estrangeiras. Pois ele diz, dois temas da atualidade, a dívida externa e a política das privatizações, se impõem como desafio ao próprio destino da nação brasileira. Esse era o tema da época dele. Eu apenas assinalei para lembrar vocês das grandes discussões que os senhores lembram. Hoje, começa a voltar essa questão das privatizações por conta do governo atual, mas dívida externa vocês ouvem falar pouquíssimo, né, nos nossos dias. Agora, observem a crítica que o Darcy Ribeiro fará à esquerda e à direita do nosso país. Ele diz, as esquerdas socialistas perderam seu discurso, soterradas pelo fracasso do comunismo, abrindo caminhos para que as novas gerações tenham a cabeça feita pelas doutrinas dos que querem perpetuar a ordem econômica atual, que não dá ao Brasil nenhum espaço para realizar suas potencialidades. Há, pois, duas vias de evolução, uma real e altamente vantajosa, a outra subalterna e altamente espoliativa. Nessa parte do trabalho, Darcy Ribeiro, então, nos propõe agora respostas. O que fazer quanto a essa situação historiográfica? Ele propõe esses dois caminhos. Vamos ouvi-lo. Designamos a primeira via como aceleração evolutiva, correspondente ao movimento de povos que se incorporam ao processo civilizatório que os atinge com o comando de seu próprio destino, através do domínio autônomo da nova tecnologia em que sua civilização se assenta. A outra via é a da atualização histórica, ou modernização reflexa, correspondente aos povos meramente atrelados a polos metropolitanos, como sociedades contemporâneas, na condição de povos dependentes e economias subalternas. Seu papel é contribuir com seu próprio sacrifício para a prosperidade e o poderio dos povos vanguardeiros. Só para mostrar para vocês como essa visão do Darcy Ribeiro hoje encontraria problemas. A China. A China é um país que passou em diagonal por tudo isso. Passou com efeito completo, passou com um legítimo transversal, uma transversalidade. E após passar, se parou e aí virou horizontal nos nossos trabalhos. E aí está constituída. A China até um ponto parecia uma coisa. E quando o Churchill, na autobiografia dele, que temos aqui, já alertava sobre esse fenômeno. Foi um dos poucos que anteviu o que estaria para acontecer. A China não é um caso isolado. Há outros. Então, quando Darcy Ribeiro diz há dois caminhos, ok? Ele via dois caminhos. Hoje nós temos inúmeros caminhos. A Índia passa por problemas, guardadas as diferenças, que são muitas, mas problemas que em alguns casos se assemelham muito ao que estamos vivendo. Muito. Uma sociedade que tem esses problemas assim, que também pode subitamente resolver e despontar. O próprio Darcy Ribeiro, em outra parte desse livro, mostra um período do Brasil em que as coisas eram de outra forma e que nós crescemos como nenhuma outra economia do planeta, um período do Brasil, mas que em seguida tomamos outro rumo. Então ele mesmo mostra que pode haver mais de um caminho. E lembrem, até o livro que eu vou trazer na semana que vem para os senhores é um livro maravilhoso que mostra exatamente isso. Quer dizer que há poucos anos nós celebrávamos o Brasil como o país que finalmente acordou, e já éramos a quinta economia do planeta e tudo parecia resolvido e a gente ia agora despontar, era o país da moda. Quer dizer, tanto aqueles que são muito otimistas quanto os apocalípticos, eu acho que poderiam aguardar um pouco, que trabalhássemos para resolver esses problemas. Vamos prosseguir, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje, mas vamos avançar esse pedaço aqui. Ele diz assim, que exemplifica essas duas vias de evolução, o caminho tomado pelos Estados Unidos e pelo Japão frente à Revolução Industrial, aprimorando-se de duas sementes, para se fazerem polos autônomos da nossa civilização. O Brasil, ao contrário, só absorveu seus frutos e, em consequência, foi avassalado e recolonizado sob o domínio dos novos senhores do mundo. Como mero consumidores dos frutos da civilização industrial, começamos comprando caldeiras e locomotivas a vapor. Depois vieram os motores elétricos, os caminhões e automóveis, movidos a petróleo e, mais tarde, todos os produtos industriais que a eles se seguiram, para nos fazermos mais eficazes no papel antigo de produtores de insumos não industriais para o mercado mundial. Em consequência, nos endividamos e caímos numa situação de dependência semelhante à dos índios dos anos 1500. Ele diz que a integração do Brasil nesse mercado é imperativa. Não há escolha quanto a isso. Temos que participar. A questão é como vamos participar disso. Nossa economia funcionou desde sempre nessas bases, deixando os ricos lucrarem fartamente nas quadras de prosperidade e fazendo pesar sobre o povo o preço das crises quando elas eclodiram. Hoje no mundo, quando um país como o nosso entra numa crise como essa que estamos vivendo, milhões de pessoas, não milhares, milhões de pessoas, que se fossem computados na ponta da caneta, talvez chegasse mais até do que a população do nosso país, padecem. De que forma? Várias formas. Uma delas, por exemplo, o mercado financeiro. O número de fundos e de acionistas pelo mundo hoje, que têm seus capitais, suas aposentadorias, tudo o que trabalharam durante uma vida, empregado em países como o nosso, não é pequeno. A aflição dessas pessoas quando há uma oscilação aqui no país para baixo. Um evento que não é muito antigo, não. Uma das obras que nós estudaremos aqui, O Capital, no século XX, uma obra esplendorosa que mostra que esse pensador francês, ele propõe que para resolvermos coisas assim, precisamos equiparar as finanças de todos nós, no mundo todo, num exercício global, diminuindo as diferenças. É a proposta dele. O que coloca em xeque certas observações. Se interessa a muitos certas crises econômicas, e sabemos que há quem se alimente das crises, vive delas, não é? Quer dizer, precisa delas, inclusive, para viver. Ok? Mas também há muitos que não têm o menor interesse. E se colocarmos isso numa balança, podemos ter uma surpresa. Podemos ter uma surpresa. Só que, claro, a mente do século XIX precisa de um culpado. Parte do pensamento do Darcy Ribeiro precisa, eis o culpado, está aqui esse grupo que traciona, manipula, mexe para que outros tantos sofram. É típico pensamento até o século XIX. Mas nos nossos dias, muitas coisas mudaram. Muitos desses grupos que acham que controlam coisas são facilmente flagelados e jogados por terra, com movimentos de manada que às vezes nem inteligentes são, com mídias sociais e muitas coisas. O mundo está diferente. Está. Uma das coisas que chamou a atenção agora durante essa crise na semana passada foi a rapidez com que muitos brasileiros aprenderam a lidar com as falsas notícias. Interessante isso. Eu vi uma senhora limpando um corredor, passei por ela e parei para conversar um pouquinho. E ela me disse assim, ó, ah, não, isso aí é notícia falsa. Eu disse, será que os caminhões vão parar agora? Ela disse, ah, não, isso agora é notícia falsa. Uma senhora que varre um prédio. Isso mostra um dado de conhecimento e acesso à informação muito recente. Quer dizer, em questão de uma semana, ela ouviu de alguém e assimilou, ela pegou o celular dela e teve acesso, ela viu na televisão, de onde veio essa forma? Ah, não, isso agora é uma notícia falsa. Ou seja, algo novo está ocorrendo. De que natureza e até que proporção isso ocorre, é motivo de estudos aí. Mas na época de Darcy Ribeiro, isso era muito diferente, muito diferente. Vocês lembram como era a década de 80 e 90 quanto às informações, né? Os veículos que tínhamos, como as informações se propagavam, as velocidades e tudo mais, era muito diferente, muitíssimo diferente. Estamos falando de algo que, se fosse proporcionalizado, seria de séculos passados, não do século, não de décadas. Ele diz que existe um lugar muito amplo na nossa economia para a expansão das empresas privadas, inclusive das multinacionais. Mas temos que exigir delas, através da vigilância do Estado, olha o papel do Estado que o Darcy Ribeiro coloca, através da vigilância do Estado, que atuem solidariamente com os interesses nacionais, não contribuindo para degradar nossa moeda, não se entregando às práticas usuais do roubo de divisas, não se dedicando a buscar por todos os meios a liquidação de concorrentes ou fornecedores nacionais. Ele diz que isso foi feito muito em países como os países europeus. Aceitaram as empresas, mas colocaram restrições. Olha, protegemos aqui e ali, como aliás hoje acontece também aqui no Brasil, na Argentina, tanto nos mercados regionais como nos globais, né? Cada nação hoje desenvolvida, escreveu Darcy Ribeiro nesta obra O Brasil como Problema, alcançou êxito através de alguma estratégia defensiva em relação ao mundo exterior e de algum projeto autoconstrutivo do mercado interno de mobilização da sua força de trabalho e de seus recursos. Bem, vejam a pontuação do discurso e da narrativa, né? Darcy Ribeiro ainda resolve estas questões olhando para o século XIX, olhando para o século XVIII e, em grande parte, para o século XVII também. Hoje, boa parte desses problemas, será que poderão ser resolvidos dessa forma? Na qual, veja, ele coloca nítido países, o sistema nacional de um país e entronando, acima de tudo, o Estado, que deve servir à população. Deixa eu perguntar para vocês, e se um dos caminhos possíveis for não mais esse balizamento de países, como a Europa está tentando fazer, por exemplo, derrubando fronteiras, derrubando moedas, derrubando sistemas educacionais e integrando esses elementos, respeitando as diferenças regionais e utilizando essas diferenças como um fator de síntese. E se um futuro próximo pudermos esparramar isso em outras direções, permitindo que a ninguém mais interesse que um tenha pobreza espiritual, pobreza material, pobreza emocional, pobreza sensorial? Será que não poderia? Será que não estamos com a tecnologia e com outros meios de comunicação, de interação, de interseção, caminhando para uma dessas possibilidades? Outra coisa, o Estado. Olha, vocês viram, hoje nós temos coisas como a vaquinha virtual. Não é? Um grupo diz, precisamos erguer aqui uma igreja, uma escola, precisamos trazer vacina para tal lugar, e subitamente o projeto consegue ser financiado. Acham que o Estado precisa, de fato, de toda essa força? Por exemplo, Facebook, se considerarmos os elementos que o constituem, a que serve e como funciona, não seria, em termos virtuais, quase um Estado? Instagram. Nós temos outros elementos que agora surgem e que compõem junto com o Estado, às vezes se sobrepondo ao Estado, às vezes destoando do Estado. Quanto tempo mais alguém como Temer e seus ministros poderia resistir se os motoristas de fato decidissem continuar com apoio dos agricultores, com apoio de outras classes como a nossa, de professores? Acham que o Estado conseguiria fazer frente a uma organização que se estruturou por um Estado chamado WhatsApp? Um Estado apátrida, que poderia ir, inclusive, para outros lugares de outras formas? Isso já houve de outras vezes, mas não com a sofisticação e com os elementos que são agora predisponentes, disponíveis. E isso o Darcy Ribeiro não tinha como considerar. Para ele, um caminho como esse era inviável. Não tinha como você resolver questões como essa sem o Estado. Como não há, aliás, hoje, para 99% das teorias de esquerda. As teorias de direita tentam minimizar o Estado, enxugar, vendo as indústrias, vendo as fábricas, vendo tudo, bota, né, não é? Vendo a Petrobras, vendo isso, vendo aquilo. Quer dizer que também é uma... Não é que o Estado vai deixar de existir, o Estado aqui será proposto de uma outra forma. Mas e se o Estado tiver a manutenção, o apoio, e se pulverizar nessas muitas coisas aí? Olha, me lembro que em 97, caminhando uma vez em Londres, na universidade, eu entrei num pub para tomar um café e perguntei, aqui é a universidade? Onde é a universidade? E o pessoal que estava ali, tinha um grupo de professores, de alunos, disseram, não, aqui também é a universidade. 97. Então vejam, o quanto se esparramou isso. Lá já tinha um conceito de pulverização, de integração universidade com... Não é? Mais ou menos como você encontra aqui na UCS, em Caxias, que você chega e a universidade está esparramada, não é? Naquelas montanhas, naquelas colinas da serra, universidade comunitária. O mesmo não pode acontecer com o Estado? O Estado não pode começar a se pulverizar e se associar e adquirir outras formas, diferente do Estado secular que nós temos, pós-Renascimento, o que impede? Estamos vendo esse fracionamento e lutando contra. Ao invés de buscarmos alternativas de conciliação, poderíamos aqui caminhar de outra forma? Poderíamos. Não se trata de dissolver o Estado, dizer não há mais Estado. Não. Em muitos lugares ele será importante, ainda irá muito longe, às vezes até o Estado do século XIX, XVII, sim. Mas em outros lugares o alcance de certas questões já ultrapassa em muito. O Estado atrapalha se existe em alguns lugares. Ele já pode ser regido por outros cordões, certas sociedades. Certas sociedades. Diferenciar isso será um dos atos de sabedoria aí que teremos que ter. Bem, finalizando, vou passar aqui muitas e muitas páginas à frente, apenas para terminar. O Darcy Ribeiro nos diz, quase tudo o que temos de valioso, como o nosso patrimônio nacional, que dá consistência à nossa economia, resulta de planos governamentais de intervenção no campo econômico, para alcançar objetivos claramente expressos. Essa foi a diretriz tanto de Getúlio Vargas e de João Goulart, quanto de Juscelino Kubitschek. Aliás, o Juscelino foi quem o chamou para ser o reitor lá da Universidade de Brasília em 1962, para ser o primeiro reitor aí da universidade. Os principais edificadores do Brasil moderno, abandonando aquela orientação para enveredarem pela política privatista de mais privilegiar os ricos e de endividar o país, o que se alcançou foi a ruptura do ritmo de desenvolvimento que o Brasil vinha experimentando secularmente. Mas Darcy Ribeiro não viu os anos dourados que tivemos há pouquíssimo tempo e que provavelmente teria feito ele rever algumas dessas posições. Na nossa aula de hoje, procuramos fazer a primeira base, uma aula dividida em duas. Na próxima semana vamos terminar, mas aí apenas estudando as últimas duas, três décadas e utilizaremos outras obras de outros historiadores e pensadores para dar uma dimensão ao que estamos vivendo e ao que vivemos recentemente nessas duas últimas semanas. Quero agradecer aos senhores pela presença na aula de hoje. Vou desligar o gravador para que possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre o que vimos aqui.